que é a Crimeia? De onde vem esse país, que agora pode até se transformar, né, numa república autônoma, já era uma república autônoma ligada à Ucrânia, e pode ser anexada pela Rússia? Pode? Vamos entender um pouquinho mais essa crise na Ucrânia, na Crimeia, com Luiz Alberto Araújo. Ele é doutor em Direito Internacional, professor da Universidade Estadual de Maringá, está aqui comigo no estúdio da CBN. Professor, bem-vindo aqui à CBN, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Jesus. Boa tarde, ouvintes.
Bom, primeira coisa que eu acho que os nossos ouvintes querem perguntar para o senhor é de onde surgiu a Crimeia? O que é a Crimeia?
Pois é, nós comentávamos há pouco sobre a Crimeia. Se ouvia falar da Guerra da Crimeia, da antiga Guerra da Crimeia, onde os ingleses sofreram várias derrotas em função do frio, etc. Eles estavam tentando impedir uma expansão do Império Russo, na época antiga, já do Czar. Mas a Crimeia, ela surge recentemente com essa ligação com a Ucrânia. Então, duas palavrinhas sobre a Ucrânia. A Ucrânia, na Segunda Guerra Mundial, ela teve uma situação difícil porque acabou sendo anexada à antiga União Soviética. Era uma das 15 repúblicas
socialistas
soviéticas. E a Ucrânia foi muito perseguida por Stalin no período da Segunda Guerra Mundial, até o ponto que eles tentaram, de alguma maneira, Stalin tentou um genocídio na Ucrânia, cortando completamente a alimentação, a comida, não permitiu que se plantasse literalmente mais nada, confiscou os alimentos, e quando os nazistas entraram na União Soviética, passando pela Ucrânia, foram recebidos, pasmem, como se fossem libertadores, porque traziam pelo menos comida, etc., tal ponto que foi levada a população a situação de fome por Stalin. Pois bem, a Ucrânia tem na composição ali belorussos, romenos, os tártaros, né?
Você pega uma, tem uma região de imigração.
De imigração tártara, tem uma composição boa de tártaros, que nós acabamos conhecendo como os cossacos, né? Que Hollywood, de alguma maneira, acabou romantizando os tártaros. Uhum. E a história não é bem essa, porque os tártaros não eram bem vistos nem sequer pelo exército russo do Império, Imperial. Né?
O leste europeu ele tem uma grande quantidade de migrações. Ele tem uma composição étnica, que nós vimos, por exemplo, na Guerra do Kosovo, a questão da Bósnia. É uma região tensa.
É uma região tensa. E você veja ali que as fronteiras hoje da Ucrânia, né, a Bielorrússia, a Polônia, a Romênia, a Moldávia, são fronteiras assim, com povos completamente diversos. Né? Mas então,
a
Ucrânia acaba sendo anexada à antiga União Soviética, né, por uma obra forte ali de Stalin, e nós vemos a Ucrânia, a Crimeia aparecendo nesse horizonte em 2004, praticamente em 2004, quando Khrushchev dá de mãos mão beijada praticamente a Crimeia para a Ucrânia. Então ela foi anexada à Ucrânia e hoje pertence à Ucrânia.
Com a emancipação da Ucrânia, então se entrega
Se integraria se fosse emancipada. É porque a Ucrânia era composta de 24 províncias e uma região autônoma, que na verdade é uma república autônoma, que é a Crimeia. Uhum. Além de duas regiões metropolitanas, que é Kiev e Sebastopol.
Então, dentro da Constituição ucraniana, ou dentro da composição da Ucrânia, a Crimeia tem uma autonomia relativa, o que vai permitir esse plebiscito amanhã?
O que vai permitir, vai gerar o plebiscito de amanhã, aliás, depois de amanhã, dia 16,
que decide,
no domingo, que vai decidir se eles vão para a União Soviética ou ficam na Ucrânia. É muito provável, que o plebiscito seja favorável à União Soviética. Porque, aliás, à Rússia, né? A Federação Russa.
Existem muitos russos dentro da Crimeia, por isso que o senhor coloca...
85%, mais ou menos, da população.
Seria a população que desejaria voltar a ver a Crimeia pertencer à Rússia.
Com certeza. Embora os russos na Ucrânia sejam menos, 22% somente.
Ainda assim, tem 22% de russos dentro da Ucrânia.
Dentro da Ucrânia. Você veja que essa revolta, ela não se fez em muitos lugares, né? Na capital, em Kiev, mas não no leste. Não houve revolta nenhuma em relação ao presidente que foi deposto numa parte grande da Ucrânia. Ela foi localizada. E tudo começou com um problema em novembro do ano passado, quando o presidente se nega a assinar um tratado econômico com a União Europeia. Aí começa a crise. Então, vem desde novembro, ela só estoura agora, mas ela foi gestada em novembro do ano passado.
Então, a Ucrânia, poderia pertencer, ou ainda pode pertencer, à Comunidade Econômica Europeia, pode pertencer à União Europeia.
Pode. E é isso que, na verdade, os russos não querem, que a Ucrânia se filie fortemente à União Europeia. Porque esse tratado que foi proposto em novembro, e o presidente da Ucrânia estava tendente a aceitar, era o tratado com a União Europeia. Mas pensando bem, conversando com a Rússia, ele decidiu não assinar o tratado.
E aí é o caso que surge a tensão, por exemplo, com a Angela Merkel, que é a ministra alemã, que tem interesse de transformar a Ucrânia num membro da comunidade europeia.
Não assinar o tratado e assinar um acordo econômico com a Federação Russa. Um acordo econômico de 15 bilhões de dólares. Acordo esse que foi suspenso agora com o início das tensões.
Na opinião do senhor aqui, vamos pensar aí, conforme a tendência do que o senhor mesmo colocou, se a Crimeia, depois de amanhã, resolver que vai querer pertencer novamente à Rússia. O senhor colocou um dado que eu gostaria que o senhor colocasse para o nosso ouvinte, que dentro da Crimeia existe uma das mais importantes bases navais dos russos.
Ah, é o comando da base do Mar do Norte, né, que é Sebastopol. Sebastopol é uma importante cidade da Crimeia, é sede da maior base naval, a chamada base naval do Mar do Norte, da União Soviética, da Federação Russa.
Se os russos anexarem...
Já era da antiga União Soviética.
Se os russos anexarem a Crimeia, fica mais fácil do controle deles sobre a Ucrânia, ou o senhor acredita que a Ucrânia tende a se aproximar mais da comunidade europeia?
Eu creio que tende a se aproximar mais da comunidade europeia.
Aí seria o início de uma ruptura da Ucrânia com a Rússia.
Creio que sim. Mas, na verdade, é uma situação difícil também para o presidente Putin, porque se ele anexa, ele praticamente perde a Ucrânia. Anexa a Crimeia, perde a Ucrânia. Né? Caso contrário, se ele não anexa, ele dá um sinal de fraqueza muito forte e que não é do perfil dele. Né? Nós temos que entender que o Putin, ele é formado na antiga KGB. É um homem que sabe o que quer, ele é um bom especialista em geopolítica. Então, é uma pessoa que realmente sabe exatamente onde pisa. O pessoal diz que ele está enlouquecido, que ele não é bem assim. Ele sabe o que faz. Só que a situação é difícil. Se ele anexa a Crimeia, ele vai ter problemas em perder certamente a Ucrânia, que vai se voltar para a União Europeia. Se não anexa a Crimeia, a situação fica muito difícil, inclusive internamente, porque os russos querem que ele anexe a Crimeia.
Então seria para os
Tanto
russos...
Tanto que já é uma posição, perdoe, Gilson, uma posição do parlamento russo no sentido de anexar.
Ou seja, para os russos que moram na Crimeia, uma não anexação por parte de Putin seria uma forma de até abandono deles diante da decisão que eles vão tomar de apoiar a
Sem dúvida.
A anexação.
Sem dúvida.
Vitor.
Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, eu tenho acompanhado o noticiário também e alguns comentaristas e cientistas políticos têm um ressentimento, um medo, que é de uma possível Segunda Guerra Fria. Tanto que o presidente americano Barack Obama e alguns outros líderes mundiais do G8 dizem que vão até evitar participar do encontro em Sochi daqui a uns dias. O senhor concorda que nós podemos viver uma segunda tensão com a volta dessa new União Soviética ou não? O pessoal está abusando um pouco.
Olha, nós estamos um pouco desacostumados dessa questão dos impérios, né? Porque nós tivemos na história alguns grandes impérios. Eu vou para responder a tua pergunta. Nós tivemos o Império Romano, nós tivemos o Império Britânico, o Império Russo, afinal, para citar alguns. E com a Guerra Fria, nós tínhamos aquela situação de bipolaridade entre a Rússia e os Estados Unidos, a antiga União Soviética e os Estados Unidos, que se desfez quando a União Soviética virou a Federação Russa, né? Acabou se desfazendo. Então, hoje nós temos, na verdade, não mais uma bipolaridade, mas praticamente uma unipolaridade, né? Nós temos só os norte-americanos aí como grande potência. O fato concreto é que a União Soviética ainda é uma potência. A União Soviética não, perdão, a Federação Russa. A mania de se referir à Federação Russa como a antiga União Soviética. Né? A Federação Russa. E você sabe que a Crimeia, ela é muito recente. Né? Ela não teve independência em toda a sua história. Nos últimos 1.300 anos... Nós tivemos 24 anos, praticamente, de independência da Crimeia, não, e da própria Ucrânia, né? A Ucrânia, ela se tornou independente em 2004, quando Khrushchev, como nós comentamos, resolveu dar esse pedaço de terra, onde havia uma base muito importante russa, para os ucranianos. Né? Mas a questão que você põe é se haveria uma possibilidade de uma segunda guerra fria que poderia levar a um conflito. Eu não creio. É opinião minha particular, posso estar enganado. Não creio. Na verdade, nós temos um jogo geopolítico aí entre o presidente norte-americano e a União Europeia, e os ingleses e alemães de alguma maneira. Já a Alemanha demonstrando um certo receio, querendo pôr panos quentes, evitar um conflito, etc. Uhum. Né? Eu não sei se geraria um conflito armado muito forte. Ninguém vai mexer muito com a União Soviética, com a Federação Russa, no território dela. Né?
Agora, eu quero um pouco além do Vitor, acho legal a questão do Vitor, mas eu vou um pouquinho mais para trás. O Vitor falou da Guerra Fria, da possibilidade de uma nova Guerra Fria. Nós temos na história da Europa o Império Russo, que já foi um império czarista, importantíssimo, uma influência enorme pelo leste europeu na época da União Soviética. Nós temos uma Europa que tem agora uma nova Alemanha, uma Alemanha que é hoje o carro-chefe da Europa, que é a grande força e a liderança europeia, inquestionavelmente. Os franceses ficam meio chateados com isso, pela tradição da rivalidade da França com a Alemanha. Tem uma Inglaterra que se sente meio excluída desse jogo europeu, mas não se pode negar, a Alemanha hoje é a grande nação da Europa. E tem os Estados Unidos, que eu acho muito interessante que o senhor coloca, que é a chamada unipolaridade, né? Os Estados Unidos com uma grande potência militar. E os americanos se posicionaram, inclusive Obama colocou hoje que as posturas do Putin, que é um dos que acha que Putin está exagerando, que ele está tomando atitudes muito agressivas, ele pode se arrepender de alguma atitude que ele tomar. Esse jogo lembra muito essa tradição dessas forças nacionais, lembra muito um jogo político e geopolítico que a gente já viu ao longo da história. É uma continuidade de grandes lideranças. E qual é o papel dos Estados Unidos? Obama realmente tem essa força para colocar, vamos dizer, a sua postura como se ela fosse determinante nesse conflito ou não?
Ele não tem, mas quem manda é o estamento militar, né? Então nós temos por trás do Obama um estamento militar muito forte, dominado pelas fábricas de armas e coisas nesse sentido. Então há um grupo de falcões que realmente tem interesse em criar uma situação de conflito,
de tensão.
De tensão, né? Mas eu não creio que nesse caso a coisa vá muito longe. Porque se houver uma anexação, vai ser uma anexação formal.
Quer dizer,
a própria República Autônoma da Crimeia vai decidir, através de um plebiscito, a anexação, e os russos, dentro do que seria, teoricamente, o direito internacional, isso o presidente Putin tem posto muitas vezes, que ele não está contrariando a legislação internacional, uhum. Talvez contrariando no sentido de uma pequena invasão que já teve, né? Porque você sabe que os russos já entraram na Crimeia, dizem eles que com 16 mil homens. O pessoal de Kiev, lá da Ucrânia, afirma que já entraram 30 mil homens. Então já há um número
bom. Uma invasão razoável.
Uma invasão razoável de pessoas lá. Só para você ter uma ideia, o exército da Ucrânia hoje tem 150 mil homens. Né? Então se já tiver 30 mil lá dentro da Crimeia, é uma quantia bem razoável. Mas eu creio que isso tudo é um jogo político que vai se estabilizar. É uma questão de tempo, ele vai se estabilizar. Nós vemos aí o Putin agindo de maneira dura. É um pouco da tradição mental dele. Quer dizer, ele como bom ex-agente da KGB, com boa formação geopolítica...
Está fazendo a lição de casa.
Não, ele sabe fazer a lição de casa e sabe jogar. Não pense você que ele está fazendo um jogo enlouquecido, como o secretário de Estado americano quer dar a entender, o Kerry. Na verdade, não é isso. Ele sabe fazer o jogo. Só que ele está numa situação, hoje, eu creio que um pouco difícil. Porque se anexa a Crimeia, tudo bem, satisfaz os russos da Federação Russa e os russos da Crimeia, 85% da população praticamente, mas, por um outro lado, vai deixar numa situação difícil os ucranianos, que vão querer se voltar, com certeza, para a União Europeia. Agora, não pense você que a União Europeia tem interesses em libertação de Ucrânia, em depor presidentes, porque é bondosa. Não é. Também é um jogo político. A União Europeia, ela faz um jogo forte político, dominada por bancos, né, por uma economia muito forte e bancos, desde o Banco Central da Europa em Frankfurt, aos bancos outros que agem ali dentro, o Chase Manhattan, o Citibank, o Bank Morgan, afinal, os bancos do Rockefeller e outros mais, né, Rothschild. Então, ali não tem ninguém que é bonzinho. Os que fingem querer avisar, na verdade, ajudar, na verdade, não estão ajudando muito. O que nós temos é um jogo político. A União Europeia está tentando jogar a Ucrânia, que é o segundo maior país da Europa. Para você ter uma ideia, só tem maior do que a Ucrânia na União Soviética, nós só temos maior a Federação Russa. A Ucrânia tem 603.700 quilômetros quadrados, que para os parâmetros europeus é algo muito grande.
Um grande país.
E a Ucrânia é o celeiro, foi o antigo celeiro da União Soviética, produz muito. E há um interesse grande da União Europeia. Mas não esqueça que a União Europeia sabe agir duramente quando as pessoas deixam de pagar dívidas e coisas nesse sentido. Nós vimos o caso concreto da Grécia, né? O caso que está se avizinhando, de alguma maneira, da Espanha, da Itália. Então, a União Europeia também faz um jogo duro.
Professor Luiz Alberto Araújo, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Maringá, segunda edição.
Eu que agradeço a gentileza aí do convite e estou à disposição para quando quiser que a gente converse alguma coisa.
Bom, essa é uma conversa dele para a gente fazer ela por mais tempo, mas, enfim, a gente tem um tempo limitado. Inclusive, o Vitor tem até mais uma questão aqui, mas uma próxima vez voltamos a trabalhar sobre outros temas com a geopolítica e o professor Luiz Alberto Araújo. Nós conversamos hoje sobre a questão da Crimeia, a questão que envolve a Ucrânia, envolve a Rússia, envolve a União Europeia, tem aí a interferência, ou pelo menos o posicionamento norte-americano.